de ajuda humanitária à Venezuela. Segundo o balanço do governo local, o número de mortos pelo terremoto se aproxima de 4 mil.
Israel alerta que o Irã teria um plano para matar Donald Trump. A medida seria a retaliação à morte do general Qassem Soleimani em janeiro de 2020.
Espanha registra mais de 10 mortes por conta de incêndios florestais. A região de Almeria, no sul do país, tem sido uma das mais afetadas.
Hoje tem Copa do Mundo, a Espanha. Hoje a Fúria busca uma vaga na semifinal contra a Bélgica. Você, é claro, acompanha tudo aqui na nossa TMC. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o TMC 360 desta sexta-feira. São 7:03.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
A Polícia Federal afirma que um grupo ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro montou um esquema para pagar influenciadores digitais e jornalistas em troca de publicações contra o Banco Central nas redes sociais. Segundo a investigação, as ofertas chegavam a 2 milhões de reais. De Brasília, Lívia Braz, que não foi nem um pouco cooptada para isso, traz essas informações, Lívia.
Oi, Joana, bom dia para você, Felipe, para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, essas informações, Joana, elas constam de uma decisão do ministro André Mendonça, do Supremo, que autorizou uma nova fase da Operação Compliance Zero. E o principal alvo agora dessa etapa é o publicitário Thiago Miranda, que é apontado pela Polícia Federal como o articulador dessa estratégia, que recebeu o nome de Projeto DV, em referência às iniciais dele, que aparece aí na tela para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, Daniel Vorcaro. Segundo a Polícia Federal, os influenciadores, eles eram convidados para um suposto trabalho de gerenciamento de reputação. E antes mesmo deles saberem qual seria o cliente, eles precisavam assinar um acordo de confidencialidade com uma multa de R$800 mil em caso de quebra de sigilo. Só depois, esses influencers, eles eram informados que eles deveriam produzir conteúdos defendendo o Banco Central e criticando a atuação do Banco Central. A investigação, ela também mostra que quem recusava essa proposta começava a sofrer algum tipo de intimidação com o uso de informações que eram obtidas de forma ilegal. Segundo a Polícia Federal, os pagamentos eram feitos por Thiago Miranda, só que os recursos, eles teriam origem em empresas que eram ligadas a Daniel Vorcaro e faziam parte aí do esquema de fraudes financeiras que é investigado pela Operação Compliance Zero. Na decisão, o ministro André Mendonça, ele disse que todos os elementos que foram reunidos pela investigação, eles vão muito além de meras conjecturas. Por isso ele autorizou buscas, apreensões e também quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do publicitário Thiago Miranda. Em nota, a defesa dele disse que ele sempre pautou a atuação em profissional pela legalidade, pela transparência e também pelo respeito às instituições. Daniel Vorcaro também nega todas essas acusações.
Lembrando, né, que a Operação Compliance Zero vem do ano passado, do fim de 2025, e as suspeitas de próprios integrantes do mercado financeiro e da parte da imprensa também, já vinham de antes, né? 2024 e antes. A Operação Compliance Zero, tudo isso que envolve o Banco Master, pegou de surpresa a sociedade, até porque envolvia também a área política, a área jurídica e muita gente do próprio mercado financeiro. Seguimos acompanhando e é nosso compromisso aqui na TMC continuar acompanhando tudo que acontece envolvendo essa e outras operações. Bom, são 7:06, a gente segue em Brasília. A gente fala de política agora, né? O senador e pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, diz que vai aguardar o tempo que Michele Bolsonaro considerar necessário antes de declarar apoio à candidatura dele. Quem conta essa história pra gente da capital do país é o Rafael Felitti. Muito bom dia para você.
Oi, Felipe, oi, Joana, bom dia para vocês e para todo mundo que nos acompanha aqui na TMC. Pois é, a declaração do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, vem um momento após os vídeos polêmicos publicados por Michele Bolsonaro, em que ela diz ter sido apunhalada pelas costas pelo enteado, com relação ali às articulações políticas dentro do PL. Segundo o senador Flávio Bolsonaro, Michele pensa como ele e acredita que todos da direita devem estar juntos para enfrentar o atual governo nas eleições de outubro. A gente, é bom a gente ressaltar também que esse posicionamento do Flávio Bolsonaro, esse aceno à madrasta, ele acontece um dia depois da publicação da pesquisa do Meio Ideia, que a gente até falou sobre ela ontem aqui na TMC, em que aponta que Michele Bolsonaro é muito influente entre as mulheres, né? Uma pesquisa espontânea sobre qual era a mulher mais poderosa do Brasil para os entrevistados, Michele Bolsonaro liderou essa pesquisa com 15,4%. Então, mostrando que pode ser um ativo importante para a campanha do senador, para o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, até porque o presidente Lula tem uma boa vantagem no público feminino sobre o senador Flávio Bolsonaro, e Michele pode ajudar a trazer alguns votos para a campanha dele. E por falar nisso, a gente tem inclusive uma sonora do senador Flávio Bolsonaro que a gente separou. Vamos ouvir.
Estou sempre aberto aqui a conversar, né? Sempre esperando o tempo que ela achar que é o suficiente para ela estar com a gente na campanha, vestindo a camisa, porque eu tenho certeza que a Michele pensa igual a mim.
Ok, seguimos acompanhando. Daqui a pouco volta o Felício, volta toda a nossa equipe da capital do país.
No Rio de Janeiro, o Ministério Público aponta que ex-procurador-geral do Estado, Marcelo Lopes da Silva, preso ontem em um esquema de desvio de recursos públicos, ignorou um parecer que alertava sobre irregularidades na gestão do ex-governador Wilson Witzel, da capital fluminense. Rafael Alves, bom dia.
Muito bom dia, Joana. Bom dia, Felipe, a todos os nossos ouvintes. Marcelo Lopes da Silva atuava agora como procurador-geral do Instituto Rio Metrópole, uma autarquia do governo do Rio, que foi alvo de uma operação ontem do Ministério Público, e segundo o MP, ele dava cobertura jurídica para contratos irregulares, inclusive emitindo pareceres que dava essa cobertura jurídica, que segundo o Ministério Público também acobertava o esquema criminoso. Ele foi um dos 6 presos na operação do Ministério Público que aconteceu ontem aqui no Rio de Janeiro. Além dele, também foi preso o presidente do IRM, o Instituto Rio Metrópole, Davi Perini Vermelho, 3 diretores, sendo um deles o Marcelo Lopes da Silva, além de Maurício Knoploch, pai do deputado estadual Alexandre Knoploch, do PL. Além do mandado de prisão contra Maurício Knoploch, ele também foi preso em flagrante, porque foi encontrado com munição para arma de fogo. Além deles, também foi preso um delegado da Polícia Civil. A gente tem a palavra do Procurador-Geral de Justiça aqui do Rio de Janeiro, Antônio José Moreira. Ele disse que a investigação contou com o apoio do governo do Rio, a partir de auditorias internas, e também falou que foi feito aqui no Rio de Janeiro um esquema favorável à corrupção.
Tenho conversado muito com o governador, sem nenhum interesse específico, digamos, de espiolhar contratos, de fazer uma devassa no Estado, mas a constatação é de que há um ambiente institucional voltado à corrupção. A corrupção, ela não é ideológica, não é de partido.
Esse esquema investigado movimentou R$ 86 milhões de verba pública em 2 contratos feitos entre 2022 e 2026, com 2 empresas. A partir dessas empresas, o dinheiro era direcionado para uma ONG, o Instituto Bio, que, segundo o Ministério Público, é uma ONG de fachada, e a partir desses contratos fictícios com essa ONG, o valor era sacado em espécie. Segundo o Ministério Público, essa foi só uma das investigações contra o Instituto Rio Metrópole. Além disso, outras ações ainda devem acontecer aqui no Rio. Para quem não sabe, o Instituto Rio Metrópole é um órgão criado em 2018 pelo governo do Rio para criar políticas públicas para a região metropolitana. 22 municípios seriam beneficiados, mas, segundo o Ministério Público, muitos contratos eram apenas de fachada para desviar dinheiro. Joana e Felipe.
Obrigada pelas informações, Rafael Alves. Me lembro, quando comecei a ser repórter no Rio de Janeiro, de cobrir manifestações que eram feitas, inclusive, por servidores do Estado do Rio de Janeiro, porque eles não pagavam os salários, não pagavam aposentadorias, não pagavam pensões. E eu lembro de haver um certo cuidado para tratar sobre casos, inclusive, de suicídio. Pessoas que, por conta de crise financeira na família, pessoas aposentadas, idosos, Enfim, a gente não trata muito disso no jornalismo e era difícil para que a gente desse a dimensão para quem estava fora do Rio de Janeiro para entenderem o tamanho da crise financeira, o tamanho do desespero que as famílias passavam, famílias que tinham que receber dinheiro e que não havia dinheiro do Estado para que elas recebessem. Na época, o governador era o Pezão, governador que foi preso em 2018. Um desses governadores presos em esquemas de desvio de recurso público. E hoje a gente traz aqui informação, então, da cúpula de um instituto estadual presa, acusada de desvio de 86 milhões de reais. E é impossível a gente não parar e pensar como esse dinheiro, se tivesse sido enviado para quem realmente tinha que receber, dinheiro público, não falando de dinheiro público, como não poderia, inclusive, ter salvado vidas? Como o dinheiro que é desviado mata pessoas. Como o dinheiro que é desviado deixa famílias com fome, deixa famílias passando necessidade. E essas pessoas passam anos vivendo numa boa, vivendo entre mansões, iates, jatos, viagens para o exterior, até que são descobertas. Mas quando são descobertas, será que a prisão, será que aquilo que elas pagam pelo crime que cometeram, será que restitui o fato que elas prejudicaram, as famílias que elas prejudicaram, será? Me parece que não. Parece que realmente essa sensação de injustiça e impunidade, ela fica e vão surgindo novas operações e mais impunidade. E novas operações e mais impunidade. Agora 7 horas e 13 minutos.
São Paulo agora, temos mais atualizações sobre o tenente da Rota que foi baleado. Dois homens foram mortos pela polícia nesta quinta-feira durante um patrulhamento em Heliópolis, que é uma comunidade que fica na zona sul da capital paulista, e é da capital paulista que nós falamos agora. Bom dia, repórter Luísa Mutoni.
Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Segundo a Polícia Militar, os agentes da Rota estavam em patrulhamento na região quando abordaram esses dois suspeitos que estavam em uma moto. Esses dois suspeitos teriam reagido a essa abordagem policial, trocaram tiros com os agentes, foram baleados, chegaram a ser socorridos para um pronto-socorro da região, mas acabaram não resistindo aos ferimentos. Segundo a Polícia Militar, um desses homens seria o homem que estava pilotando a moto que foi usada no ataque contra o tenente Ronickson Pimentel no dia 27 de junho em São Caetano do Sul, no ABC paulista. Ele já era procurado pela justiça por diversos crimes como roubo, furto, corrupção de menores e também tráfico de drogas. E esses dois homens não são os primeiros mortos em confronto com a Rota desde que esse ataque aconteceu. A Polícia Militar vem recebendo diversas denúncias através do Disque Denúncia e muitas das vezes, quando vai averiguar, acaba acontecendo essa troca de tiros. No começo do mês, inclusive, um homem foi morto pela Rota também em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Ele é o Helenilson Misael da Silva, conhecido como Galego, apontado como integrante de uma organização criminosa e como participante logístico desse ataque ao tenente Pimentel. Em relação ao quadro de saúde do tenente, ele segue internado em estado grave, porém estável. Ontem ele passou por uma nova cirurgia, uma traqueostomia, basicamente uma cirurgia de desobstrução das vias aéreas, né, para auxiliar nessa parte respiratória. Mas ele segue, então, internado. A Polícia Civil segue investigando esse caso. Importante lembrar que o homem apontado como sendo o atirador nesse ataque, o Hércules Siqueira, conhecido como Golias, segue foragido e a Secretaria de Segurança Pública oferece uma recompensa de 50 mil reais por informações que levem ao paradeiro dele.
Obrigada, Luísa, pelas informações. Virando a página aqui, sabemos que assentos em avião são motivos para discórdia. Não sempre, mas também não é nunca que deixam de ser. A Agência Nacional de Aviação Civil regulamentou uma regra que garante a menores de 16 anos o direito de viajar em assentos ao lado dos responsáveis ou familiares sem que seja cobrado por essa marcação. Essa medida, ela foi publicada numa edição do Diário Oficial da União e atende a uma decisão judicial obrigando as companhias aéreas a oferecerem os lugares lado a lado, tanto na compra da passagem quanto em alterações de reserva, para que crianças, coloquemos assim, abaixo de 16 anos, consigam estar perto dos responsáveis, até por, não apenas por conforto, mas por medidas de segurança, para que possam ser cuidados por quem está ali viajando com elas. As empresas que descumprirem a norma poderão ser multadas. Essa gratuidade não se aplica quando houver escolha de assentos com benefício extra, como maior espaço para as pernas, nem em caso de mudança de classe, situações em que as taxas poderão ser cobradas normalmente, ou seja, se a pessoa já está disposta ali a pagar mais por um serviço extra, por mais conforto, aí sim ela precisa pagar também para a criança que a acompanha. Mas numa situação normal, agora passa a ser obrigatório que menores de 16 anos possam estar sentados ou devam estar sentados do lado de um responsável. De novo, isso é algo positivo quando a gente pensa em questão de segurança. E se tratando de menor de 16 anos, é positivo de forma geral que fique perto do pai, da mãe, da tia, quem está viajando. Mas por isso a gente tem até que uma enquete para vocês no nosso canal do YouTube, TMC News, né, BR, também no nosso canal do WhatsApp, que pergunta o seguinte: você acha que as companhias aéreas cobram por serviços que deveriam estar incluídos no preço da passagem? Então, só para deixar claro aqui, uma coisa é a notícia, é o que é importante você saber, você que viaja, você que tem filhos, sobrinhos, netos, e aí a gente amplia a discussão para essa pergunta. As companhias aéreas estão cobrando serviços que já deveriam estar incluídos no preço da passagem, como, por exemplo, essa marcação de assentos, ou você acha que não? As possibilidades de resposta são justamente essas: sim, não, ou depende do serviço. Esse é um assunto que sempre gera discussão e normalmente a discussão é dentro do avião, quando acontece alguma coisa que a pessoa não estava esperando. Então vá lá, vote e comente. Agora são 7h19.
Você sabe, na TMC. Você sabe, é Copa pra você. Você sabe, na TMC tem Copa pra você.
Pois é, França e Marrocos já é capítulo passado da Copa do Mundo. O Marrocos foi embora, a França segue pra semifinal. Tem muita gente dizendo que a França já ganhou. Né, foi 2-0. O Bernardo Silva, que não é jogador de Portugal, Portugal da Joana Treptow, é o nosso repórter aqui, traz os detalhes de como foram as reações das torcidas sobre o jogo desta quinta-feira. Vamos acompanhar.
Jogo com muita emoção, a França avança na Copa do Mundo e a nossa equipe acompanhou tudo em um bar temático francês aqui na capital paulista, junto com os torcedores que celebraram na hora do gol, assistiram tudo muito animados e, claro, cantaram na vitória. Eu aproveitei para conversar com eles sobre a atuação do Mbappé, o craque da seleção francesa, que perdeu o pênalti, mas depois teve a reviravolta, marcou, balançou as redes, e eles responderam o que acharam dele na partida.
Ele jogou muito bem, fez um golaço, abriu o placar, né? 1-0. Então, para mim, não tem preço. Melhor jogador do mundo.
Como já se dizia, o pênalti é tão importante que devia descer o presidente do clube para bater. Então, tá certo. Bom, os craques aqui perdem pênalti. O Messi já perdeu milhões de pênaltis na carreira, mas fez valer na hora que precisou. A França ganhou de 2-0.
É um grande jogador. Ele perdeu o pênalti, mas depois não perdeu a linha. Conseguiu voltar, conseguiu fazer o gol, cresceu. É o cara que a gente sempre espera. E é isso, é o Mbappé. Então, allez les bleus!
E as nossas equipes também acompanharam a torcida do Marrocos, que assistiram ao jogo assim, com as expressões de apreensivos, mas que mesmo com o placar de 2-0, fizeram festa também até o final, motivando e jogando boas energias lá para a seleção, que fez uma boa campanha. Vale falar em números: Dembélé alcança 6 gols na edição de 2026, onde Mbappé disputa a artilharia com Messi, 8 gols cada, mas não apenas a artilharia dessa edição, como também disputam ser aquele com mais gols nas edições da Copa do Mundo.
A Leblé, e aí, já ganhou ou não? Bom, hoje nós temos Espanha e Bélgica. E quem sair desse jogo vai enfrentar justamente a França. Estava dando uma olhada aqui nos jornais, tanto da Espanha como da Bélgica. Os jornais da Espanha são bem mais animados. Estão falando de uma muralha intransponível. A Espanha não tomou gol ainda nessa Copa. Estão falando da invencibilidade, mais de 30 partidas. E a imprensa belga, mais discreta ou mais realista, ela falou que a Bélgica se recuperou de um apelido que ela ganhou no começo da Copa, que era de, olha só que coisa sensacional, casa de repouso, por causa da falta de mobilidade do Kevin De Bruyne, do Lukaku, só que o Lukaku já fez 3 gols e fez 2 assistências. Bom, quem tá lá nos Estados Unidos vai contar pra gente a expectativa deste jogão é o Leandro Boldaquian. Fala, Boldaquian, qual que é a expectativa para hoje? Um abraço para você, bom dia.
Tudo bem, Felipe? Bom dia, Joana, para todo mundo ligado aqui com a gente no 360. Interessante esse ponto, né? Porque a Bélgica, ela renasceu dentro da Copa, né? Com um trabalho muito contestado do Rudi Garcia, um técnico que ali meio que parece ter perdido o grupo, né? Vários jogadores ali não se falam entre eles. Então é uma situação que a seleção belga, ela trouxe, carregou nessa Copa do Mundo, e hoje, claro, né, é a equipe azarã, podemos dizer assim, já que a Espanha realmente tem tido um excelente futebol, não toma gols há 6 partidas em Copas do Mundo aqui, e já traz uma também da Copa do Catar. Então é uma seleção, né, que a gente colocava já apontando como uma das favoritas, e hoje lá em Inglewood, né, no oeste aqui dos Estados Unidos, deve, pelo menos é o que tudo indica, confirmar a sua vaga, e aí teremos uma semifinal simplesmente espetacular de um lado, né, entre França e provavelmente Espanha hoje, né, a favorita para este confronto. E amanhã conheceremos os 2 últimos semifinalistas. Brasil. Podia ser o Brasil, né? Noruega e Inglaterra jogam em Miami. E depois, mais tarde, a Argentina, em busca do tetracampeonato, né, enfrenta a Suíça em Kansas. E aí depois o caminho estará definido para os 2 confrontos semifinais e a definição de quem fará a grande final aqui em Nova Jersey, Felipe.
E aí, Boldaquian, só para roubar um pouquinho do seu tempo, ontem tinha muita gente que esperava que depois de 22, Marrocos ia, não que faria frente à França, mas daria um pouco mais de trabalho. Eu, pessoalmente, achei que deu menos trabalho do que eu gostaria. Você ficou um pouco decepcionado com Marrocos, no fim das contas?
Na verdade, não, viu, Felipe? Eu achei que o Marrocos fez o que conseguiu fazer, porque estamos falando de uma seleção que vai para sua 3ª semifinal seguida de Copa, já foram para 2 semifinais, né, passada, e a 2 finais, né, foi em 2018 campeã, 22 ela foi vice-campeã contra a Argentina, e é uma seleção hoje que você marca o Mbappé, tem o Olise, marca o Olise, tem o Dembélé, aí aparecem os laterais, aparecem os meias, é uma seleção de muita qualidade, o técnico já nem precisa mexer tanto, porque os caras resolvem individualmente, não dá para você parar. O Mbappé perde pênalti, mas depois ele acha um gol, como ele achou, uma finalização incrível. Então é muito difícil parar essa seleção francesa, e é uma comoção geral aqui na Copa de que realmente não tem hoje uma seleção para parar. Claro, no futebol tudo pode acontecer, mas olhando hoje é muito improvável que essa França aí não tenha totais condições de ganhar mais uma Copa do Mundo.
Das entrevistas pós-jogos com os grandes protagonistas, elas estão sendo tão ricas de carisma e de informação. Ontem, depois do jogo da França, o Mbappé, ele foi perguntado sobre o pênalti que ele perdeu. E aí ele vira e fala: o que que você quer saber? Pro jornalista. É sempre bom, né? Nós jornalistas, já... essa réplica é sempre boa. E o jornalista, claro, muito bem, vai e fala: quero saber a sua impressão. Você perdeu um pênalti. Ele: quer dizer que eu acho que eu sou ruim em cobrar pênalti. É isso, eu sou ruim em cobrar pênalti. Mas isso, até isso, agora neste momento de Copa do Mundo, é rico de informação pra gente estar perto de tantos craques. E craques com espírito de liderança. Chamar a responsa para ele, falar: eu não sou bom em... Eu errei. Errei na cobrança de pênalti, não sou bom nisso. Deve ser muito legal para você viver isso de perto.
E tem um detalhe, viu, Joana, que a gente perde um pouco, né, no futebol nacional, que a gente não tem essa possibilidade, que é você entrevistar logo depois que acaba o jogo. Porque na zona mista, depois que o cara toma banho, que ele vai repensar, aí ele já tá diferente, ele já tá mais preparado para evitar declarações impactantes, né? Ele já tá ali com o media training feito, ele já tá com a cabeça um pouco mais fria. E essas reações, essas entrevistas, elas têm dado, né, um caráter muito interessante para a Copa, né? O Mbappé é um cara que tira barato, né? O Mbappé, ele sabe que ele é muito bom. Tem os caras que são muito bons e tem os caras que, além de ser muito bom, sabem que são excelentes. Então ele tem muita confiança, né? A autoconfiança que ele tem dentro do próprio jogo é o que mais me chama a atenção em termos de personalidade. O cara tem, né? Tem gente que tem gente que não tem. Sorte da França, do Mbappé, que ele tem essa personalidade, ele chama essa responsabilidade e passa também na fala, na entrevista, a gente poder curtir um pouco disso. Não só os famosos, né? Mas também os personagens de Copa, como foi o Vozinha de Cabo Verde, vai arrumar um contrato espetacular aí logo mais, o Vozinha, né? Por conta dessa comoção que a Copa do Mundo traz, realmente com excelentes personagens, ótimos destaques e muito bom poder contar um pouco aqui pra gente da TMC.
Muito legal mesmo. Lê, bom trabalho para você aí. Seguimos acompanhando suas informações, análises e impressões aí dos Estados Unidos.
Um abraço para vocês, boa sequência, convite feito, hein? Hoje, 3 da tarde, aqui da Costa Leste, 4 da tarde, a bola rola aí, horário de Brasília, tem Espanha e tem Bélgica para vocês. Um abração, boa sequência, gente.
Ah, eu vou ouvir a Jona Trepton também, e você que está nos acompanhando, com certeza vai ouvir, bola rolando a partir das 4, portanto, tem Espanha e Bélgica para quem você vai torcer. E não se esqueça, né? Você pode mandar essa informação durante a transmissão pelo WhatsApp, que é próprio, exclusivo para isso aqui da nossa TMC. Código 11-3025-1001, código 11-3025-1001. Durante a transmissão, você fala do Lukaku, fala do Lamine Yamal, fala do goleiro Nai Simon, que não tomou gol ainda na Copa, fala qual vai ser o seu placar, vai para os pênaltis, não vai, vai ser goleada para um lado para o outro, manda a sua mensagem, a gente recebe e divulga no ar.
Daqui a pouquinho aqui no TMC 360, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro anuncia a criação de um novo movimento, batizado de Imparáveis MB. De Brasília, daqui a pouco, mais informações. Agora você fica com as principais notícias da sua região.
TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Passaporte TMC.
O passaporte da Copa de hoje atravessa a fronteira e chega à Argentina, maior rival da seleção brasileira e uma das maiores potências do futebol mundial. Atual campeã do mundo, a seleção argentina vive uma era de protagonismo e segue revelando grandes talentos para manter o alto nível nas competições internacionais, comandada por Lionel Messi. Mas a Argentina também encanta fora dos gramados. Buenos Aires, sua capital, é conhecida pela arquitetura inspirada na Europa, pelos cafés históricos e pelos tradicionais shows de tango, que é um patrimônio cultural do país. Na gastronomia, a carne argentina está entre as mais famosas do mundo. O churrasco, as empanadas e o doce de leite fazem parte da identidade nacional da Argentina e atraem turistas de todos os continentes. Outro símbolo do país tricampeão do mundo é a Patagônia, região de geleiras, montanhas e paisagens consideradas entre as mais impressionantes da América do Sul.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica, TMC. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Que Kia Barigui. Seu negócio não pode parar. Novo Kia Bongo 2027 4x4. Aceitamos seu Bongo ou HR na troca. Antecipe sua compra e economize 10 mil. Kia Barigui, em Curitiba, na rua Jerônimo Dusky. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Álamo Benefícios, seu carro não joga sozinho.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Marque um golaço no inverno. Vá de multiloja.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse arroba GBAcademias.
Amor, alcança a colher, por favor. Filha, quer mais suco? Doutor, me passa o sal.
Sem exagerar, hein?
Imagina ter um plano de saúde com médico de família sempre presente. Com o plano pleno da Unimed Curitiba, você tem, a partir de apenas R$ 158 por mês, você ainda tem teleconsulta e unidades de atendimento exclusivas para cuidar bem da sua família ou empresa. Contrate já em querounimed.com.br.
Pensou em Volkswagen? Pensou em Servopa? Nivus Highline com bônus de até R$ 30 mil com seu usado na troca. Ou taxa zero em até 30 vezes.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tudo que chega à mesa do paranaense vem do campo. Por isso, a Copel está lançando uma linha direta e exclusiva com atendimento humano ao produtor rural.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais equipes em campo, dedicadas a manter a força da produção.
0800-643-7676. Precisou, ligou?
Copel, pura energia.
Onde será que eu encontro, assim, um lugar pra assistir uma live daquele jogo de hoje, sabe? Tem que ser com aqueles comentários de influencers.
Silêncio. O jovem está descobrindo a transmissão ao vivo da televisão, rádio e TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O novo Hyundai i20 chegou na Hyundai Servopa. Dia 11 de julho, venha conhecer de perto o lançamento que traz o upgrade que muda o jogo. Design marcante, amplo espaço interno, muita tecnologia e segurança. Participe do nosso Open Door. Aproveite as condições e fale com nossos consultores. WhatsApp DDD 41 3213-6060. Hyundai Servopa. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Sete horas 35 minutos, 7h35, um ótimo dia. Você está sintonizado em 100.3 FM Transamérica, agora é TMC. Manhã de sexta-feira, hoje dia 10 de julho de 2026. Tempo ainda aberto em Curitiba, temos poucas nuvens e nos termômetros 9 graus e meio agora, segundo o CIMEPAR. A máxima prevista para hoje, 23 graus. O sol deve aparecer, ajudando a elevar as temperaturas nesta sexta-feira. A tarde vai ser quente, a noite volta a esfriar. Vamos terminar o dia com 14 graus, segundo o CIMEPAR. E neste sábado, a mínima é de 13 durante a madrugada e 23 graus de máxima. São esperados 10 milímetros
de chuva acumulada a uma chuva relativamente mais forte, chuva que deve vir no sábado, principalmente no período da tarde. Fique atento, portanto, a chuva que estava prevista para domingo agora deve vir no sábado, enquanto no domingo a previsão agora é de muitas nuvens com mínima de 10 e máxima de 19 graus. 10 horas 36 minutos. Você segue participando conosco, mandando a sua mensagem, a sua informação que chega até nós pelo WhatsApp 41995661003 WhatsApp da TMC para você compartilhar a sua mensagem e a sua informação. Não deixe de colocar também o seu nome para que a gente possa responder diretamente a você e repassar a sua informação aos demais ouvintes da TMC. 41995661003, nosso WhatsApp para você compartilhar a sua mensagem e a sua informação conosco. Pai flagrado por câmeras de segurança furtando a própria filha foi preso nesta quinta-feira. Daqui a pouco a gente traz os detalhes.
MC 360. Quem escuta sabe. MC
7:38. Tá no ar o É da Sua Conta, nossa parceria diária com o PicPay, seu próximo banco. Estamos no final da primeira semana de julho. Já! Muita gente conseguiu tirar alguns diazinhos para aproveitar com a família, mas talvez ainda não tenha conseguido planejar a viagem de férias. Alê, Lupe, bom dia para você. Tem alguma dica para acudir a galera? Conta.
Oiê!
Oi.
Pois é, né? Com a correria do dia a dia, nem todo mundo conseguiu separar um tempinho para organizar a viagem de férias da família. Às vezes faltou comprar as passagens, ou reservar um hotel, ou comprar os passeios, ou tudo isso de uma vez, né? Além do pouco tempo para fazer tudo isso, o maior medo é gastar uma nota por ter deixado para a última hora e aí, por conta disso, prejudicar todo o orçamento. Mas nem tudo está perdido e ainda tem algumas estratégias que você pode utilizar para economizar. Primeira dica, procure destinos novos e fora do grande radar. Tirar alguns dias para explorar, sabe aquela cidadezinha que você nunca foi antes, que ficaria escondida no meio de tantos destinos populares? Essa pode ser uma boa oportunidade para criar novas memórias e fugir dos grandes preços. Outra sugestão é investir em pacotes completos que consigam te dar alguns descontos na hora de fechar sua viagem ou passeio. No fim do dia, a dica é pesquisar e comparar. E para te ajudar a não perder mais tempo, PicPay Viagens reúne em um só lugar preços de passagens, hospedagens, aluguel de carros, passeios e pacotes completos. Você pesquisa, encontra o destino que combina com você e pode reservar direto no app. Além disso, é possível escolher a melhor forma de pagamento para o seu bolso, podendo parcelar em até 12 vezes sem juros no PicPay Card. E com muitas ofertas com cashback, viu? Para acessar a seção do PicPay Viagens, é só entrar na aba PicPay Shop no aplicativo. Hoje a gente falou sobre como planejar viagens sem prejudicar o seu orçamento. Ficou com alguma dúvida? Então acesse picpay.com/é da sua conta, picpay.com/é da sua conta, tudo junto sem acento, e mande um e-mail com a sua pergunta. Segunda-feira eu volto com mais dicas. Até lá e ótimo final de semana.
7:41, voltando à política, voltando a Brasília para a gente falar disso que a gente prometeu falar agora há pouco, dos imparáveis, ou das imparáveis, no caso, um movimento que começa sendo lançado por Michele Bolsonaro. Lívia Braz vai contar pra gente toda essa história. Diga, Lívia.
Felipe, dos e das mesmo, viu? Porque nas redes sociais, Michele disse que esse grupo, ele reúne mulheres e homens de bem, e diz também que o objetivo é seguir mobilizando apoiadores. Em uma das publicações, esse movimento defende a luta por justiça e liberdade e diz também que seus integrantes são imparáveis, por isso o nome, né? O perfil do PL Mulher informou que com a saída de Michele, a página vai passar a ser administrada agora por uma nova equipe que vai ter metodologia e agenda próprias. Essa mudança aconteceu depois da crise, né, pública envolvendo Michele Bolsonaro e o enteado dela, o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato pelo PL à presidência da República. Recentemente, a ex-primeira-dama, ela também publicou um vídeo nas redes sociais, a gente está vendo aí, dizendo ter levado uma punhalada no ano passado e expôs publicamente todos os desentendimentos aí com o enteado. Esse novo perfil desse movimento Imparáveis está ativo já nas redes sociais e reúne as primeiras publicações que são voltadas à mobilização dos apoiadores.
Obrigada, Lívia. Chama bastante atenção o nome do movimento Imparável. Vamos lembrar que o ex-presidente sempre se disse imbrochável, usava muito essa expressão para se autodenominar como também imparável. Afinal de contas, o imbrochável é o imparável. E Michele Bolsonaro, ela anuncia esse movimento depois de denunciar que existia ali uma tentativa de silenciá-la por parte de seus enteados, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e outros aliados de fora do país, conselheiros políticos que estão nos Estados Unidos. Então, o nome é muito chamativo. Ela deixa o comando do PL Mulher, algo que estava muito ligado à família Bolsonaro, algo que ela assumiu o controle por ser uma membro do clã Bolsonaro, e ela começa um projeto paralelo que já de prima, já ali, no ponto de partida, mostra que nada irá pará-la. Então, é um recado importante, principalmente no dia em que Flávio Bolsonaro diz que ainda espera o apoio da madrasta Michele Bolsonaro, e ela dá esse recado, ela é imparável, um recado de independência ali na trajetória política dela. Vamos ver quais são os frutos desse movimento.
7:44, Rio de Janeiro. Agora, o Tribunal Regional Eleitoral aprovou por unanimidade o pedido de reforço federal para as eleições de outubro no estado. Repórter Beatriz Trindade tem as informações pra gente. Bom dia.
Bom dia, Felipe, para você, Joana, e aos nossos ouvintes, exatamente. A gente que já vinha trazendo ao longo da nossa programação aqui o desdobramento, né, dessa decisão, e agora esse pedido foi apresentado ao governador em exercício, Ricardo Couto, que concordou, então, com essa movimentação. O documento foi, então, encaminhado ao TRE, que aprovou por unanimidade o pedido de reforço, e o desembargador Cláudio de Melo Tavares, que é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, durante a fala relembrou a importância da medida para a manutenção do processo democrático eleitoral. Segundo o desembargador, o pedido é voltado para áreas consideradas críticas aqui do estado, já que a segurança é inegociável para os eleitores se deslocarem até as zonas eleitorais e o próprio transporte também cuidado ali das urnas. Essa solicitação segue agora para o Tribunal Superior Eleitoral, que dá início ali a essa decisão final. Caso o TCE autorize o pedido, eles solicitam o apoio do Ministério da Defesa, atuando como mediadores. Os detalhes do reforço serão alinhados ainda com o comando militar. Felipe.
Tá certo, a gente segue acompanhando agora às 7:45.
O governo federal adiou a decisão sobre o fim do subsídio da gasolina. Ontem nós colocamos isso em perspectiva porque seria anunciado, então, o fim do subsídio. Por quê? Por conta do fim da guerra no Oriente Médio, não seria mais necessária essa medida. Mas, prontamente, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que os novos bombardeios no Irã mudaram esse cenário. E o repórter Adrian de Almeida agora traz mais informações.
O Planalto deve avaliar na próxima semana uma possível retirada parcial ou total desse incentivo. Ele foi criado em maio para conter a alta no preço do petróleo após o início dos conflitos entre Irã, Israel e Estados Unidos em fevereiro. O subsídio é de 44 centavos por litro de gasolina importada ou produzida em solo brasileiro e inicialmente estava previsto para durar 2 meses. Em entrevista, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a intenção inicial era retirar o benefício ainda nesta semana.
Eu tinha expectativa, sim, de tirar a subvenção da gasolina num prazo mais curto. Mas, de novo, a situação da guerra se agrava. O que a gente ouviu foi uma declaração do presidente dos Estados Unidos dizendo que o cessar-fogo estava encerrado e que o acordo de paz já não seria mais executado nos termos em que estava sendo planejado. O que nos acendeu um sinal de alerta, sim, para cautela em que a gente tem que adotar no acompanhamento da guerra. Então, a estratégia não muda.
Até a semana que vem, Durigan deve bater o martelo sobre o fim do subsídio ou a possibilidade de prorrogar por mais um tempo.
São 7:47. Assunto agora Minas Gerais. Tribunal de Justiça mantém suspensas as escolas cívico-militares no estado. A decisão também barra a implantação do programa em novas unidades de ensino da capital Belo Horizonte. A gente conversa agora com a Mariana Reis. Bom dia para você.
Muito bom dia a você, Joana, a todos que nos acompanham. O governo de Minas ainda pode recorrer dessa decisão. Por 2-1, desembargadores validaram uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que já havia proibido o governo de dar continuidade ao modelo nas 9 escolas que já o adotavam e também de implementá-lo em novas unidades. Esse modelo foi considerado irregular pelo Tribunal de Contas porque não há previsão orçamentária para executá-lo. E vale lembrar também que ele passa por cima de uma decisão federal, já que em julho de 2023, o governo federal decidiu encerrar o Programa Nacional de Escolas Cívicos Militares. Depois de assumir a chefia do governo de Minas no lugar do ex-governador Romeu Zema, o atual governador Matheus Simões chegou a enviar aqui para a Assembleia Legislativa de Minas um projeto de lei dispondo sobre a criação deste modelo nas escolas estaduais, mas essa proposta ainda não avançou na casa. Volto com vocês.
Tá certo. Recife registra o 4º dia consecutivo de protestos. Pernambucanos cobram o pagamento do auxílio emergencial para vítimas das chuvas de maio. 27 cidades e do Grande Recife, também da Zona da Mata, ficaram em situação de emergência na época. Nós falávamos diariamente sobre o desastre das chuvas aqui. No TMC 360, Carol Oliveira, da capital pernambucana, traz mais informações. Carol, bom dia.
Bom dia, Joana, Felipe e a todos que nos acompanham no TMC 360. Excelente sexta-feira para todo mundo. Pois é, mais protesto aqui no Recife na manhã dessa sexta-feira. Por aqui os protestos continuam. Quem está nos acompanhando através do YouTube consegue visualizar melhor como é que está a Avenida Recife na manhã desta sexta-feira, uma das mais movimentadas aqui da região metropolitana. E por que que esses protestos, eles continuam acontecendo? Porque, de fato, nem todo mundo conseguiu receber o pagamento desses auxílios. Como o limite de atendimento do programa é de 3.500 famílias, foram adotados critérios de prioridade para grupos mais vulneráveis, como famílias com idosos, pessoas com deficiência, gestantes ou mulheres chefes da família. De acordo com a secretária de Assistência Social, Combate à Fome e Política sobre Drogas de Pernambuco, Andresa Pacheco, o número de famílias cadastradas superou a cota prevista pela lei, sendo necessário o uso dos filtros de prioridade previstos. Só para quem está nos acompanhando conseguir entender melhor, em relação ao auxílio emergencial, a parcela única é no valor de R$ 2.500 e deve ser paga a cada família que conseguir comprovar danos materiais causados por enchentes ou deslizamentos em relação a essas fortes chuvas que atingiram bastante aqui a capital pernambucana, a Zona da Mata, nesse mês de maio. Volto com vocês.
Tá certo, então agora 7:50. No interior do Paraná, aquela história impressionante, no mau sentido, o homem preso por chutar a filha de apenas 3 anos de idade é investigado por agredir outra criança. Polícia Civil aponta que o enteado de 5 anos também sofreu lesões com um cinto e um pedaço de madeira. De Curitiba fala Ângelo Sfair. Bom dia para você.
Muito bom dia a você, bom dia a todos. Temos atualizações desse caso. O pai foi liberado após prestar depoimento à Polícia Civil, mas agora a delegacia de Francisco Beltrão, região sudoeste do Paraná, quer entender o contexto, a gravidade e a linha do tempo de todas essas agressões. Todo esse caso começou a repercutir nesta semana, quando imagens impressionantes, covardes, começaram a repercutir muito nas redes sociais, na internet. Foi por meio dessa repercussão na internet que a mãe das crianças teve acesso, descobriu que, de fato, esse pai era um agressor. Nas imagens gravadas por câmeras de segurança, é possível ver este homem chutando o rosto de uma menina de apenas 3 anos de idade. Ele caminhava com essa criança de 3 anos e um menino um pouco mais velho de 5 anos. A mãe, quando teve acesso a essas imagens, acionou a polícia, fez um boletim de ocorrência e a Polícia Civil confirmou que este homem foi localizado, detido e levado a depor. Em depoimento à Polícia Civil, esse homem chorou muito, disse que está arrependido dessas agressões e que havia agredido a criança porque ela estava chorando. O delegado responsável pelas investigações, ele deu uma coletiva de imprensa ontem, confirmando que esse pai é suspeito também de agredir a outra criança. Vamos ouvir.
Há indícios de que aquela agressão não foi a única, e também não só contra a menina, há indícios que o outro menino, de 5 anos, seria um enteado dele, também já teria sofrido algumas agressões tetéricas. Então, todo esse contexto foi levado ao conhecimento do Ministério Público, foi levado ao conhecimento do Poder Judiciário.
Como não houve a prisão em flagrante, né, como ele foi localizado e levado a depor pela polícia 24 horas após as imagens serem gravadas, esse homem foi liberado, mas a polícia está monitorando os passos dele para que ele não seja um fugitivo.
Bom, e não é a única história estapafúrdia que a gente tem para contar ou trazer repercussão para você nesse 360 de hoje. Ouça só, um missionário dos Estados Unidos é preso após confessar ter espancado e matado o filho de 3 anos de idade. D'André Grayson já era acompanhado por denúncias de maus tratos pelo Conselho Tutelar de Viamão, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Ele confessou ter dado socos no peito e no abdômen da criança, além de ter batido a cabeça do menino contra o chão. A família era monitorada em São Paulo e também em Santa Catarina. Por determinação do Conselho Tutelar, os outros 4 filhos do casal foram encaminhados para acolhimento institucional. Um posto de saúde da cidade de Viamão havia notificado a rede de proteção no dia 4 de dezembro do ano passado. A unidade médica relatou ferimento facial significativo no rosto de uma e nos braços de outra criança. A mãe também foi presa nesta quinta-feira. A criança estava internada na UTI em estado gravíssimo e não resistiu.
Esses dois casos de violência brutal contra crianças de grande repercussão no mesmo dia, um pai que chutou a filha no rosto porque ela estava chorando, um outro pai que espancou o filho até morrer porque ele não deu bom dia. Os dois têm coisas em comum, ambos são terríveis, ambos são desumanos, ambas as crianças tinham 3 anos, criancinha, franzina, inocente, que nessa idade faz coisas de criança, né? Faz coisa que criança faz, como chorar, como não dar bom dia, como não responder o que um adulto espera que ela responda, ou não fazer o que um adulto espera que a criança faça. E ambos os casos têm motivos absurdamente fúteis. Não dá pra gente falar em motivo, porque quem espanca não precisa de motivo e não existe justificativa plausível para bater, espancar numa criança. Mas tem algo diferente ali nesses dois casos. Uma mãe denunciou e a outra mãe não. E falar disso não é julgar a mãe que não denunciou, porque ela pode também estar vivendo sob ameaça, a gente não sabe quais são as condições daquele ambiente familiar. A responsabilidade, ela é sempre de quem agride, de quem pratica a violência, mas a gente precisa lembrar que, diante de uma violência contra uma criança ou contra uma pessoa vulnerável, em situação de vulnerabilidade, denunciar pode ser a única chance que aquela criancinha, que aquela pessoa tem de sobreviver,
Depende não só da mãe, depende de outros adultos que estão ao redor, depende da família, dos vizinhos, da escola, de médicos que vêm a criança machucada, de quem consegue perceber que não escolhe o silêncio. Às vezes uma pessoa que está passando na rua, que vai atrás da polícia denunciar sim, e denunciar qualquer caso de violência, vamos lembrar aqui, pode ser anônimo, a denúncia pode ser anônima, é extremamente necessário, por vezes é isso que é capaz de salvar uma vida. Então, se você vir alguma situação de violência, denuncie. 7h56 agora.
Daqui a pouco, depois da virada de hora das manchetes, a gente vai trazer um assunto recorrente que tem um novo capítulo, a briga de Donald Trump. Quando a gente fala de briga de Donald Trump, pode ser com qualquer pessoa, mas nesse caso específico é contra as ONGs e o dinheiro destinado pelo governo dos Estados Unidos para esse fim. Em instantes aqui no TMC 360.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Hoje tem clássico europeu na Copa do Mundo. Às 15h, a TMC entra no aquecimento para Espanha e Bélgica. De um lado, a melhor defesa do Mundial. Do outro, a Bélgica, que vem no embalo após uma goleada. É duelo forte pela vaga nas semifinais. Copa do Mundo é na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Transamérica.
FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda hora do nosso TMC 360 desta sexta-feira. Que dia hoje? Hoje é dia 10 de julho de 2026 e eu, Felipe Bueno, ela, Joana Treptow, seguimos com você para trazer para você informações atualizadas do noticiário. Então, vamos lá. Flávio Bolsonaro participa do lançamento de pré-candidaturas do PL no Ceará. O pré-candidato à presidência da República retorna ao estado que foi pivô da crise com Michele Bolsonaro.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária apreende lote falsificado de Monjaro. A medida foi publicada no Diário Oficial e vale para unidades de 10 e 15 miligramas.
E ainda sobre a Anvisa, a agência determinou atualizações para as vacinas contra a Covid-19. A medida prevê melhorar a resposta contra variantes novas que estão em circulação no país.
A região sul deve ter chuva de granizo neste final de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê avanço de áreas de instabilidade do Paraguai e também do norte da Argentina.
Donald Trump desmonta a comissão eleitoral dos Estados Unidos. O presidente norte-americano demitiu os últimos 3 integrantes da comissão de assistência eleitoral, faltando 4 meses para as eleições parlamentares.
Copa do Mundo, Espanha e Bélgica decidem vaga na semifinal às 16h. Você acompanha tudo com transmissão da TMC. Agora são 8h.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
Hora de fazermos aquela conexão diária com a Suíça. Nosso correspondente internacional, Jamil Chad, está aqui para conversar com a gente sobre Estados Unidos, Donald Trump, porque desde o início desse segundo mandato, Donald Trump está deixando de fazer repasses para ONGs e organismos internacionais. Apenas um parênteses. Segundo mandato de Donald Trump. Parece que a gente está falando de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos há uns 20 anos. É infinito esse segundo mandato dele. Bom, voltando aqui ao nosso assunto, de acordo com o informe que foi publicado pela ONU, esses cortes já deixaram pelo menos 1 milhão de meninas e mulheres sem acesso a serviços básicos, como educação, saúde, higiene. Assunto para o nosso correspondente Jamil Chad. Jamil, bom dia. Qual é a estratégia de Donald Trump com essa decisão?
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Olha, desde o começo desse segundo mandato de Donald Trump, como você bem disse, nós vimos, na verdade, uma tentativa do governo norte-americano de asfixiar ONGs, mas também organismos internacionais que não estejam de acordo, vamos dizer assim, com a ideologia norte-americana, pelo menos deste governo. Ou seja, questões como educação sexual, proteção a meninas e mulheres e tantos outros temas relacionados a gênero, absolutamente descartados de qualquer tipo de financiamento. Mas qual é o impacto? E esse é o relatório que foi apresentado nesta manhã aqui pela ONU. Justamente que centenas, literalmente centenas de entidades pelo mundo todo que trabalham justamente com meninas e mulheres, tendo de fechar suas portas, tendo de reduzir os seus programas de ajuda e deixando na prática, e essa é a conclusão do relatório, pelo menos 1 milhão de mulheres e meninas sem qualquer tipo de assistência. Quais assistências? Bom, em primeiro lugar, de saúde, né? Postos de saúde, locais onde elas podem, de alguma forma, ser atendidas, não por conta de algo relacionado com gênero ou educação sexual, não. Qualquer tipo de doença, qualquer tipo de questão, justamente de saúde. E aí, claro, qual é o alerta? O alerta é de que, sem dúvida nenhuma, se isso continuar, o que nós vamos ver é sim uma deterioração ainda mais grave da situação das mulheres e das meninas no mundo, que, obviamente, todos nós sabemos, já é extremamente complicado, principalmente quando as guerras não param de acontecer. Hoje, Joana, só para a gente colocar em números,